Fala, galera! Começando aqui mais um episódio de Giants Cast. Novamente animado, mais uma vitória. O Giants conseguiu, dessa vez fora de casa, contra o Jaguars. E tô aqui novamente com o Iago. E aí, Iago, tudo certo?
Tudo certo. Mais uma virada. Se alguém falasse que o Giants estaria 6-1 nessa altura dessa temporada, eu mandaria a pessoa se internar, mas é aquele negócio, né, cara? A gente saiu de um time que fazia de tudo para perder para um time que se nega a perder. Isso é a melhor coisa dessa temporada.
Exatamente, exatamente. Então, nesse episódio, galera, só passando aqui um pouco os temas que iremos passar, né? Vamos falar do último jogo contra os Jaguars, a vitória, né? Também iremos falar sobre a trade deadline, que vai acontecer na próxima terça-feira da NFL, né? Que é o prazo de trocas para essa temporada. Também a troca que acabou de acontecer um pouquinho antes da gente começar a gravação, o Kadarius Toney acabou sendo trocado para o Kansas City Chiefs. Iremos falar mais um pouco sobre isso. E por final, iremos fazer uma prévia para o jogo contra o Seattle Seahawks, que é o jogo desse domingo que o Giants vai enfrentar fora de casa antes da bye week, que é na semana que vem. Começando então aqui, Iago. Último domingo, o Giants enfrentou o Jaguars fora de casa e acabou ganhando de 23 a 17. Um jogo que eu confesso que eu acho que o Giants jogou melhor foi no quarto período, né? Como eu acho que tem sendo algo durante a temporada inteira que esse time aparece para jogar no último período, mas acho que tem uns pontos bem negativos do que a gente não estava conseguindo encontrar nos últimos jogos, mas nessa vez algumas coisas ficou bem clara. Começando aqui é com a nossa defesa, né? Eu não gostei da performance da nossa defesa. Eles cederam 452 jardas totais, sendo que dessas jardas, né, 310 foram aéreas e 142 terrestres. Confesso que no início do jogo eu pensei que o Jaguars iam ficar correndo o dia inteiro com a bola e o Jaguars não conseguia fazer nada para parar. A gente até falou isso no último podcast, mas essa defesa tem um problema ali que até no lance do fumble que o McKinnon conseguiu forçar, ali era para ter sido um touchdown com certa facilidade, na minha opinião. E acho que é um ponto para a gente ficar já ligar o alerta, né, Iago?
Cara, assim, o ponto positivo da defesa nesse jogo foi que ela conseguiu mais uma vez ser crucial em momentos importantes, como foi naquele turnover on downs e nesse fumble forçado. Só que se a gente parar para pensar, parecia que o Trevor Lawrence no primeiro tempo, ele tomava um chá no pocket, lançava o passe e encontrava o recebedor livre, sem
Exato.
ninguém chegar nele. O Etienne, ninguém bloqueava o Etienne. O Etienne teve 8 jardas por carregada, isso não existe. Isso não existe. Se a gente joga contra um time que fecha jogos desse jeito, o jogo acaba no primeiro tempo, cara.
Concordo.
Então, é um ponto. A defesa contra a corrida tá realmente sucumbindo mais a cada jogo. E eu não sei o que o Martindale vai fazer pra isso, cara. Porque a gente vai enfrentar o Seahawks, que tem o Kenneth Walker, que tá bem nos últimos jogos, o Geno Smith também. Então, cara, a gente cedeu muito. Foi com certeza o pior jogo da defesa na temporada. Mesmo tomando apenas 17 pontos. A gente cedeu muito. A gente cedeu mais de 300 jardas aéreas. A gente cedeu mais de 100 jardas terrestres. Vários recebedores deles. A gente teve, ó, um recebedor, o Kirk, com 7 recepções. Outros 3 recebedores com 4 recepções. O Evan Ingram quase teve 70 jardas. Ou seja, é uma defesa que tem problemas, a gente sabe disso. O Martindale estava conseguindo esconder. Só que agora isso está se tornando algo
Tá ficando mais
mais
evidente.
recorrente. Está ficando mais evidente. Porque os times começam a estudar os nossos pontos fracos também. E a gente
Exato.
sabe que a gente tem.
E eu acho que é aquelas corridas por fora dos offensive tackles, né? Que não é pelo meio da linha ofensiva. Eu acho que isso, desde o jogo contra o Dallas, que eu acho que o Giants tem mais deficiência nesse ponto. E desde então a equipe não consegue melhorar isso. Eu não sei o que acontece. A gente sofreu contra os Ravens. Principalmente também por causa do Lamar Jackson, não tem o que fazer. Mas nesse jogo, eu até pensei quando acabou o jogo, eu tinha a impressão que eles tinham corrido para mais jardas. Não sei se você ficou com essa impressão também, mas eu achei que 142 foi até pouco, porque se você comparar, o Giants teve até mais jardas, bem mais jardas corrido que eles, quase 100 jardas a mais. Mas teve até um intervalo ali, eu pensei que o Jaguars ia passar tranquilamente das 200 jardas, mas eu acho que ali depois também eles começaram a forçar mais o jogo no Lawrence. E a gente vai falar também, tem outro ponto positivo dessa defesa, mas aí daqui a pouco a gente comenta sobre ela. O outro ponto aqui, você já falou um pouco, né? Foi ali do Travis Etienne. A gente comentou também que era um jogador que a gente precisava ficar de olho nele. Ele teve 114 jardas e um touchdown em apenas 14 tentativas, uma média de 8,1 jardas corridas. E no próximo jogo contra o Seahawks, a gente já vai pegar outro running back que está indo muito bem, que é o Kenneth Walker, terceiro, rookie, se eu não estou enganado. Correu 667 jardas na última partida do Seahawks. Então, não fica mais fácil, né? NFL assim, toda semana tu vai enfrentar um time que tem algum jogador interessante no ataque e que pode comprometer ou pode complicar a sua defesa. Então, a gente espera que isso não vire uma bola de neve e comece a melhorar agora, né, Iago?
Com certeza, porque a gente vai enfrentar o Eagles duas vezes na temporada, que tem o Jalen Hurts ali que comanda muito bem o ataque deles nessa temporada. O próprio Seahawks, o Cowboys com o Pollard e com o Ezekiel Elliott, agora com a volta do Dak Prescott, vai com certeza potencializar isso contra nós. Então é algo que você tem que resolver, minimizar. Parar a gente não vai, mas conter a gente tem que conter. Como você falou, cara. A impressão que deu, sem olhar a estatística, é que os caras tiveram 200 jardas corridas. Só que só tentaram 21 corridas no jogo. Isso foi ótimo pra gente, principalmente no segundo tempo. Eles tentaram 43 passes e 21 corridas, ou seja, eles não equilibraram o ataque. Porque a média de corrida deles, o Jones teve uma corrida por 14 jardas. O Etienne 14 para 114, ou seja, 8,1 de média. Como é que tu vai segurar um ataque desse?
Verdade.
É que a gente conseguiu o turnover on downs, que seria pelo menos 3 pontos para eles, e a gente conseguiu parar aquele fumble, que seria mais 7. Aí você já coloca 24 no placar para eles. Óbvio que a gente teve esses momentos também, porém, a defesa não pode ceder o absurdo de jardas que cedeu, porque o Seahawks não vai perdoar, não. Com o Geno Smith, com o Tyler Lockett, com o Kenneth Walker, não vão perdoar. Então, o Martindale tem que trabalhar, o game plan tem que ser muito bem feito pro próximo jogo. Porque não é
Verdade.
todo jogo que a gente vai conseguir. Óbvio que a gente espera que a defesa consiga turnover e tudo mais. Porém, não é sempre que isso vai acontecer.
É verdade, concordo plenamente. Outro ponto também não foi apenas a defesa terrestre, né? A gente falou um pouco aqui, mas também a nossa defesa aérea está também, nas últimas semanas, está começando a ficar meio complicada, vamos dizer assim. Nesse jogo teve quatro recebedores do Jaguars acima de 50 jardas. O Kirk liderou, né, com 96, depois o Evan com 67, o Marvin Jones com 57 e o Zay Jones com 54. O Giants cedeu 310 jardas aéreas. E mais uma vez a nossa secundária não está tomando touchdowns, os times conseguem avançar, porém está começando a complicar, né? A nossa secundária, que a gente falou que tem muito buraco, principalmente também o nosso meio de campo, que a gente não tem inside linebacker, a gente não tem um inside linebacker confiável para marcar o passe. E o Darnell Holmes, que é o nosso cornerback no slot, ele também não é muito confiável em marcação de zona, né? Na verdade, marcação homem a homem. Ele não vai tão bem nesse tipo, tanto que ele cedeu algumas longas conversões aí pro Diago nessa partida. Mais um ponto para a gente ficar de olho, que o Martin Day tem que achar algum jeito de tentar mascarar esse problema aí, principalmente na faixa central do campo, né, Iago?
Com certeza, cara. Quando o adversário vai estudar a nossa defesa e olha a configuração da nossa defesa, ele vê Tay Crowder e Jalen Smith no meio de campo. Ou seja, ele vai explorar aquilo ali. Ele vai explorar. E tem conseguido, tem surto efeito. O Evan Ingram teve um ótimo jogo nessa rodada. Teve 67 jardas para um Tyrande, isso é ótimo. E a gente não consegue parar isso porque os nossos linebackers, inside linebackers, são incapazes de ter um bom trabalho na cobertura. O Darnell Holmes tem problemas também. A gente tem que dar moral pro Adoree Jackson e pro Morial, que estão muito bem.
Sim. Morreu principalmente.
O McLeod também, quando entrou nesse jogo, não fez um trabalho ruim. Só que o nosso meio de campo ali, os passes estão encaixando muito fácil, cara. E não pode, não pode. Porque você ter o Trevor Lawrence no meio de no time adversário, que é um quarterback que tem talento e tudo mais, porém tem tido alguns problemas, está no segundo ano apenas, é uma coisa. E ele conseguiu 310 jardas. Agora, tu vai jogar contra um Josh Allen, um Mahomes, um Joe Burrow, o próprio Dak Prescott mesmo, o Jalen Hurts nessa temporada, eles vão achar espaço demais. O Trevor Lawrence já achou. Então, isso, o ponto positivo é que isso aconteceu numa jornada que a gente ganhou, mais uma vez. Só que a gente tem sido bombardeado por Tyrande. O Mark Andrews fez chover contra o Giants. Agora o Evan Ingram conseguiu quase 70 jardas. E ele é o Evan Ingram. Então, cara, um dos pontos pra gente melhorar isso é chegar rápido no quarterback.
Sim.
Que é o que não tem acontecido, principalmente no
Nesse último jogo, o Giants não conseguiu nenhum sack.
Sim. Deveria ter conseguido, né? Porque o Thibodeau chegou. Sim.
Thibodeau foi mais um jogo que ele foi agarrado algumas vezes, né? Tem que falar isso. Ele não tá conseguindo marcar essas faltas.
Tem que falar da arbitragem também, que, pelo amor de Deus, que a arbitragem fez naquele último drive não existe. Era pra ter acabado na interceptação do Morioli.
Sim, sim, concordo.
Cara, é chegar mais rápido no quarterback. Talvez colocar o Xavier McKinney ali, que quando marcou o McCaffrey fez um ótimo trabalho. O Landon Collins, a gente sabe que tem problema na cobertura também.
Sim, sim.
Então, o Julian Love, que vem bem na temporada. Então, não sei o que o Martin Luther vai fazer. Uma coisa ele já provou pra nós. Em termos de ajustes, ele é ótimo. Só que me preocupa a forma como a gente tá encarando os primeiros tempos. A gente saiu ganhando esse primeiro tempo, porém, já cedendo muitas jardas. Tomou a virada no terceiro quarto e virou no último período. Não é sempre que a gente vai conseguir virar.
Verdade. É, eu concordo.
Então a gente tem que chegar mais rápido no quarterback, tem que arranjar um jeito de esconder os nossos inside linebackers em cobertura. Não sei como vai fazer isso, porque senão a gente vai prosseguir sofrendo semana após semana.
Concordo com você. Agora passando para o lado do nosso ataque, né? Mais um jogo que os nossos recebedores não ajudaram nem um pouco o Daniel Jones. Na verdade, o Giants não tem um recebedor confiável, ainda mais daqui a pouco que a gente vai falar que infelizmente houve mais lesões, né? Isso é algo que o Giants vem sofrendo a temporada inteira. Mas os nossos recebedores tiveram 6 drops nesse jogo, e drops em ocasiões importantes. Eu lembro de cabeça que o Marco Jones teve acho que 2, uma delas numa conversão que seria uma terceira descida longa, ou acho que era uma segunda para 20, ou algo do tipo. E o Giants conseguiria o first down, ele não conseguiu agarrar a bola, e também teve um outro drop que seria touchdown, ou então ele conseguiria pelo menos o first down para o Giants ficaria primeira para o gol, e aí poderia ter marcado mais um touchdown. O Giants acabaram forçando a quarta descida, ele dropou, e aí a bola voltou para os Jaguars. Então isso é mais uma coisa que o Giants precisa melhorar muito, esse ponto. Teve uma hora que até o Daniel Jones, né, isso é muito incomum, ele virou para o recebedor e falou: segura a bola. Então, quando a gente vê que o Daniel Jones demonstra alguma emoção, é que o negócio está complicado mesmo. Tem um assunto que acho que a gente vai falar mais um pouquinho mais para frente, né, sobre a 3 deadline, mas essa, eu acho que essa e inside linebacker é disparado, acho que a posição mais carente desse elenco do Giants, não?
Com certeza, né? A gente começou a temporada achando que o wide receiver ia problema nesse ano. Porém,
verdade,
conforme foi passando e as circunstâncias de... A gente não tem o Kenny Golladay, o Kadarius Stoney foi trocado, a gente vai falar disso depois. O Sterling Shepard fora da temporada. A gente está sobrevivendo com o Darius Slayton no peixes. O Andale Robson faz um bom trabalho, isso tem que ser dito. O Silch é zero confiável, o Marcos Johnson é zero confiável. O Daniel Bellinger, que é nosso tight end, vai ficar umas semanas fora. Então, cara, isso só aumenta ainda mais a temporada do Daniel Jones, que tá conseguindo se virar com... Ele errou os passes muito. Esses foram drops. Aquele drop do Marcos Johnson não existe. Na quarta para um, na linha de 2 jardas. Não existe. Aquilo ali é a primeira descida ou touchdown, para você garantir os 7 pontos em sequência. Foi no número, cara, a bola. Era só ele
encaixar. Foi no peito dele, não pode. O jogador da NFL, mesmo que o passe um pouquinho, não foi tão ajustado. Ele tem que segurar, cara. O jogador da NFL tem que segurar essa bola.
Tem que segurar essa bola, porque se a gente perde o jogo, esse lance ia ser o responsável pela nossa derrota, praticamente.
Sim.
Não existe isso, cara. O David Sills, ele é incapaz de conseguir jardas após a recepção. Ele é incapaz.
Verdade.
Cara, o Darius Slayton, ele consegue uma recepção legal no jogo. Aí você espera que ele dê prosseguimento a isso, mas ele some depois. Então, cara, não dá. É, NFL é... Futebol americano é ganho de território, cara. A partir do momento que você dropa uma bola, você tá perdendo a oportunidade de ganhar mais território do adversário. Isso não existe num time como nós, como o nosso.
Verdade, concordo plenamente.
Sim, o Saquon Barkley vai ter que ser muito explorado no jogo aéreo também.
Também acho. Precisa ser mais, né, eu acho.
Ele
precisa
teve 4 recepções para 25 jardas nesse Sim. último jogo. Cara, porque a gente não tem um wide receiver praticamente. Não tem um wide receiver.
E o Daniel Jones, mais confiável se machucou, né? Que é o Uru Bellinger.
Sim, o mais confiável se machucou. O Bellinger com... De vez em quando, o Saquon Barkley, porra, tá ok. A gente consegue se virar assim. Agora, sem o Bellinger, a gente perde Tyrande confiável. Um cara que tava conseguindo touchdown semana após semana. E é isso. Então, não sei como é que o Daniel Jones vai se virar aí. Mas ele tá conseguindo, isso é importante.
É, vamos acompanhar mais aí. Vamos ver também se o Jardim vai fazer algo para melhorar isso. Ou trocando por alguém, ou então fazendo, sei lá, usando mais o Saquon Barkley, como a gente falou aí no passe, que eu acho que pode ser algo interessante, porque se, eu não tenho dúvidas que no momento o Saquon Barkley é um dos o top 2 melhores recebedores desse time. Eu acho que isso aí isso é um pouco bizarro para pensar. Mas outro ponto negativo, esse aqui é muito, né? Muitas lesões, mas o jogo aí com bastante lesões. Evan Neal saiu machucado, sofreu uma lesão no joelho, vai ficar de fora aí entre 3 e 4 semanas. Ainda bem que não foi nada mais grave. Quando eu vi ele deitado no chão ali, eu pensei que podia ter sido algo que acabasse com a temporada dele, mas graças a Deus não aconteceu nada também tão grave assim. Ele evitou o pior. Um outro que pode ter, infelizmente, acabado com a acabado não jogar nem mais essa temporada é o Daniel Bellinger. Sofreu uma lesão no olho. Isso parece que, pelo que eu vi, o defensor do Jaguars tava tentando socar a bola para forçar um fumble e acabou acertando aquele buraco que fica no capacete, e aí foi bem na cara dele e aí acabou acertando o olho dele. E a cena é bem feia, né? Que ele fica, o uniforme tá tudo ensanguentado e o olho dele tá bem já roxo. Ele vai passar por uma cirurgia, como eu falei aqui. E também o Ben Bradson, que vai ficar aí, segundo o Brian Dable, ele vai ser avaliado semanalmente, não tem ainda uma previsão de quando ele irá retornar. Ben Bradson, que era o nosso left guard titular. É complicado, né, isso? E também o Adoree Jackson saiu por alguns snaps, mas acabou voltando. O Adoree Jackson, que está sofrendo aí com algumas coisas nos últimos jogos, contra o Packers, ele também saiu por alguns snaps. Saiu do jogo, né, porque ele sofreu uma lesão, acho que no pescoço e no joelho. Nesse jogo também acho que sofreu, acho que ele foi até avaliado por uma concussão, se eu não estou enganado. Tá complicado, né, esse negócio, mas é algo que a gente já meio que se acostumou, porque o Giants tá a temporada inteira assim. Mas a coisa boa é que, mesmo com tantas lesões, o time consegue achar uma maneira de, com os backups, nesse caso, nesse jogo, foi o Tyree Phillips no right tackle e o Josh Jesus do rookie de left guard, conseguiram segurar as pontas e o Giants garantir mais uma vitória, né?
Cara, com certeza, a gente tá conseguindo suprir bem. Isso é importante, porque fica difícil competir dessa forma, cara. Todo jogo a gente perde pelo menos 2 titulares. O Daniel Bellinger, melhorando jogo após jogo, ele sofre uma dedada no olho, começa a sangrar. Então, recuperação, torço muito para que ele consiga se recuperar totalmente, porque a gente sabe que isso é algo delicado. O Evan Neal, porra, no melhor momento dele na temporada, outro jogo ótimo dele, se lesiona. Aí a gente perde o Adoree Jackson por alguns snaps. É muito difícil, cara. É muito difícil porque a gente sabe que nosso elenco é limitado. E a partir do momento que a gente tem um elenco limitado e a gente perde jogadores importantes, isso é muito prejudicial, porque não é normal, né, cara? A quantidade de lesão que a gente vem tendo. Não é normal porque é todo jogo, cara. Todo jogo a gente perde jogador importante. Independente, pô, o Aziz Odulari já tá no injury reserve. O Aaron Robinson praticamente não jogou nessa temporada. O Sterling Shepard fora da temporada. Tudo mais. Por outro lado, a gente tem o Nick Gates voltando, que é um jogador importante. Mas, pô, o Ben Bredson tava conseguindo se virar ali. O Isidu jogou muito bem, o Tyree Phillips também entrou bem, só que é muito difícil, cara, porque a gente já falou isso aqui toda semana. Toda semana no ponto negativo tem lesão. Toda semana. Então, como é que a gente vai sustentar a competição com elencos mais fortes que o nosso dessa forma? É que o Martindale, o Dable, o Kafka, esses caras estão fazendo um trabalho absurdo, porque a real é que, sinceramente, eu nem sei como é que a gente está conseguindo sobreviver a isso. Realmente é algo... A gente perdeu o jogador em todas as posições, cara.
Todas. Isso é bizarro. E o elenco que não é completo, né? A gente fala sobre isso. É o elenco que ainda tem muito buraco. E não para a gente. Os jogadores que... Por exemplo, o nosso corpo de wide receiver sofreu muito com lesão, com o Kenny Golladay e o Kadarius Toney antes de se trocado. E a maioria... E alguns jogadores que já seriam titulares sem lesões no Giants, eles não seriam, acho que, quase nenhum time na NFL. E os jogadores que estão jogando, praticamente aquele jogo contra os Packers no segundo tempo, a nossa secundária, era praticamente de jogadores de practice squad. E isso também é um mérito que a gente tem que dar aos nossos técnicos, né? A nossa comissão técnica, porque está conseguindo fazer esses jogadores serem competitivos o suficiente para conseguir garantir vitórias. Né? Isso aí a gente não tem nada o que reclamar. Vamos então agora para os pontos positivos, Iago. Dessa partida, primeiramente temos que falar, a gente falou dele aqui nos últimos podcasts, a gente falou que ele não fez uma partida tão boa, mas nesse jogo a gente tem que tirar o chapéu, jogou, na minha opinião, como franchise quarterback, o Daniel Jones carregou esse ataque nas costas durante 3 quartos, nem o Saquon Barkley apareceu para ajudá-lo nesses 3 primeiros quartos, e fez sem ajuda nenhuma, sem recebedor confiável, mesmo assim ele colocou a bola debaixo do braço, correu muitas vezes para conseguir jardas, fez bons passos, boas tomadas de decisões, e mais uma vez, mais um jogo importante que ele não cometeu nenhum turnover, e até ele teve uma interceptação bizonha ali, mas aí foi marcado uma falta que meio duvidosa, eu diria, mas como foi a falta foi marcada, a gente ignora completamente isso, e ele também, mais um jogo aí que ele não completa nenhum turnover, teve 2 touchdowns, 1 corrido e 1 passe aéreo. O que você achou do Daniel nesse jogo, Iago?
Cara, com certeza foi um dos melhores jogos que eu já vi do Daniel Jones. Jogador da semana da NFC, ofensivo. E, cara, você falou muito bem. Ele não teve ajuda nos 3 primeiros quartos. Saquon Barkley apareceu bem demais no último quarto. Mas quem manteve o Giants no jogo, mesmo sendo sabotado pelos próprios recebedores, foi o Daniel Jones. O Daniel Jones, mais de 200 jardas de passe, mais de 100 jardas corridas. Cara, ele fez de tudo nesse jogo. É aquele jogador que ele botou a bola de braço e falou: hoje nós não vamos perder esse jogo. O Daniel Jones, ele foi o principal responsável pela vitória do Giants. Com certeza foi o Daniel Jones. Teve touchdown corrido. Nossa, jogou assim, mas demais, demais mesmo. E é isso, cara. Não comprometeu. Teve aquele lance feio da interceptação, mas foi falta. Prometeu outra vez. Quando o Giants precisou, ele tava lá pra virar o jogo.
Um winning drive, né? Eu acho que ele tá liderando disparado na NFL. Quinto, é verdade.
Então, cara, pô, o cara lançou o touchdown. Aquele touchdown lindo pro Darius Slayton.
Depois que quase não segurou a bola, né?
Sim, quase não segurou a bola. Normal. Só que, cara, ele jogou demais. O Daniel Jones, ele tá nessa temporada assim. Cada jogo ele parece melhor. Mais confiável. Mais confortável nesse sistema do Brian Daboll. E tá fazendo por merecer todos os elogios. Se a gente tá 6-1 nessa temporada, é muito por causa do Daniel Jones. Muito por causa dele. Ele sabe que o Saquon Barkley é o ponto principal do ataque. É um dos melhores jogadores da temporada. Mas o Daniel Jones, ele tá... Não tá ficando muito atrás. Não tá aquela discrepância. Ele tá indo no barco do Saquon Barkley. Ele tá ali junto. Você... É o principal, eu vou te ajudar a você a ganhar jogos junto. Então, nós estamos juntos nisso aqui. Você vai me potencializar. E eu, com os passes, vou te potencializar também. E é isso que está acontecendo. O Daniel Jones, disparadamente, a melhor temporada dele na NFL. Ele está ganhando jogos para nós. Isso é muito importante e é isso que a gente espera de um quarterback.
Concordo com você. Outro jogador também que acho que a gente tem que falar, mais um jogo, é o Saquon Barkley, que não fez uma boa partida, como a gente falou aqui, a defesa do Jaguars também, a defesa do Jaguars, desculpe, a defesa do Jaguars tem méritos, eles conseguiram segurar muito bem o Saquon Barkley durante 3 quartos, mas muito bem mesmo. Ele, acho que até o último quarto de jogo, ele tinha apenas 60 jardas corridas, ou 40, algo do tipo, ele estava ali entre 40 e 60, e finalizou o jogo com 107. E no último drive, foi o momento que a gente mais precisou dele, e ele apareceu. Eu acho que isso também a gente tem que falar. Definiu, ele fez várias boas jogadas. Tudo bem que ele não fez uma tomada de decisões decente ali no final de não sair de campo, né? Isso acabou dando mais tempo no relógio, mas também isso ficou meio esquisito, que parece que os juízes confundiram. Ficou algo meio assim, confuso ali. Mas em geral, ele foi bem, mais o jogo aí que ele correu para mais de 100 jardas. Já tem 906 jardas de scrimmage na temporada, somando as jardas de terrestres e jardas aéreas, o Saquon Barkley já tem 906, tem tudo para chegar nesse jogo aí depois contra o Seattle. Eu acho que ele passa das 1000 jardas de scrimmage em apenas 8 jogos na temporada, então isso é uma marca brilhante, diga-se de passagem. E também corridas, como a gente falou, ele ainda está em segundo lugar no NFL apenas do Nick Chubb, mas já tem mais de 700 jardas corridas, se eu não estou enganado. E mais uma temporada fantástica para ele. A gente falou que, né, não apareceu muito bem, mas quando o time mais precisou, ele estava lá, e isso é o que a gente mais fica feliz, né?
Cara, o Saquon Barkley, ele está fazendo temporada de jogador ofensivo do ano, comeback player of the year também. É aquele jogador que, até silenciosamente, ele está produzindo. Porque a gente vê no último jogo que ele não apareceu tanto, mas quando precisou, seja no último drive, no último quarto inteiro, mais uma vez conseguiu 100 jardas. As defesas vão olhar para ele. Vão estar avisando ele cada vez mais. E ele não vai ser brilhante toda semana. Até porque ele é humano. Só que ele produzindo jardas para nós, ele não precisa ser brilhante sempre. E é isso que ele fez nesse jogo. 110 jardas, 135 jardas de scrimmage. Quando a gente mais precisou, ele estava lá. Seja no drive da virada, seja no drive que garantiu mais um field goal e colocou ele precisando de touchdown no último drive, naquele field goal do Geno. Então, o Saquon Barkley, ele tá... Que temporada dele, que muita gente não esperava, inclusive eu, depois de toda a questão física. Do talento a gente nunca duvidou, mas a questão física dele estava pesando cada vez mais. Mas não, nessa temporada ele voltou com tudo, voltou a correr com força, com confiança. E esse é o Saquon Barkley que a gente sempre quer. Porque ele, assim, é um dos jogadores mais divertidos da NFL.
Concordo plenamente com você. Passando aqui, ele está com 726 jardas corridas na NFL até aqui, nem após 7 semanas. Ele está atrás apenas do Nick Chubb, que tem 740 jardas corridas. Então, os dois maiores corredores da NFL no momento. Uma curiosidade que eu vi aqui, o Daniel Jones é o 28º na lista da NFL dos corredores. O quarterback, ele apenas fica atrás do Lamar Jackson, que é o 5º, com 510 jardas, bizarro, e do Justin Fields, com 364, ele que tem 343 e 3 touchdowns corridos aí, o nosso Daniel Jones. Ele está à frente de corredores como o Antônio Gibson, do Washington, ele está também do Clyde Edwards-Helaier, do Chiefs, até do AJ Dillon, ele está na frente, do Montgomery também, que perdeu algumas partidas por causa de uma lesão, acho que perdeu uma partida, e o Najee Harris também, ele está na frente do Najee Harris, running back do Steelers. Então, algo interessante para ver aí, Daniel usando cada vez mais as suas pernas, acho que um ponto muito positivo, que o Giants acho que até pode usar mais ainda. E o próximo tema é até isso, né? Mais uma vez, falar do jogo corrido do nosso time. Conseguiu fluir nesse jogo. Parecia, né? Eu achei estranho, mas parecia que o Jaguars não tinha muita noção que o Daniel Jones podia correr o tanto que ele correu. Eu acho que até teve uma estatística que eu acho que essa foi a primeira vez desde 2010 que o Jaguars teve dois jogadores na mesma partida que correram para mais de 100 jardas, que foi o Daniel Jones e o Saquon Barkley. O que você achou desse jogo, o nosso ataque em termos de corrida?
Cara, o nosso jogo corrido é ótimo. Mais um jogo de mais de 200 jardas. E esse combo, né, cara? Saquon Barkley com Daniel Jones correndo muito bem com a bola. Confunde as defesas também. Isso tem que ser falado. E até ajuda o Daniel Jones na questão de passe, play action e tudo mais. Então, mesmo com alguns problemas na nossa OL, a gente está conseguindo correr muito bem com a bola. E o jogo corrido é, obviamente, o ponto principal do nosso ataque com todos os problemas de wide receiver que a gente tem. Então, para a gente ganhar jogos, a gente vai precisar do jogo corrido em alto nível. E é isso que vem acontecendo. Saquon Barkley numa temporada absurda e o Daniel Jones, como você disse, é o 28º jogador com mais jardas corridas na liga. Teve jogos que, pô, contra o Cowboys, o que ele fez correndo com a bola nesse jogo virou um ponto forte dele.
Sim.
E é um ponto já era um ponto forte dele, a mobilidade dele, só que agora o Brian Daboll tá sabendo utilizar. Isso é o mais importante de tudo.
Sim, sim. É, aqui, ó, na semana, na partida do último domingo, Daniel Jones correu para 107 jardas, Saquon Barkley para 110, somando os dois correndo para 217 jardas. Essa é a primeira vez desde 2010 que o Giants tem dois jogadores correndo para mais de 100 jardas no mesmo jogo. É uma estatística, né, muito interessante, e acho que tomara que isso continue nas próximas partidas e que a gente continue utilizando as pernas do Daniel Jones aí, que tá fazendo muito, muito efeito no nosso ataque. Então agora vamos comentar um pouco aqui sobre o que aconteceu um pouco antes de a gente começar a gravar esse podcast e também sobre a trade deadline da NFL, que vai acontecer na próxima terça-feira, dia 1º de novembro, como a gente falou. O que é isso? Essa é a data limite que os times têm para fazer trocas, trocar de jogador. Então, depois da terça-feira, eu acho que o horário limite é 5 horas, horário de Brasília, nenhum time pode mais trocar jogador. Então, acaba aí depois só vai poder trocar novamente na off-season, antes, ali na época de free agency, tudo, até um pouquinho depois, até um pouquinho ali na época de draft. Então, começando a falar aqui, hoje aconteceu essa troca, Kadarius Toney, pique de 2020 dos Giants, primeiro round, né, pique 20, se eu não estou enganado, depois que o Giants trocou com os Bears e tudo, o jogador jogou apenas 12 jogos no Giants, 12 de 22, se eu não estou enganado, um jogador que eu acho que você também, ele é talentoso, dá para ver que ele é talentoso, porém ele não conseguiu nenhuma sequência por causa de lesões. Algumas estatísticas aqui, ó. Na verdade, ele jogou apenas. Ele perdeu 12 dos 24 jogos da sua carreira pelo Giants. Teve 41 recepções, 420 jardas recebidas e nenhum touchdown com a camisa do Giants. E no retorno, né, o Giants trocou ele para o Chiefs. A gente recebeu uma escolha condicional de terceiro round e uma sexta rodada também. Essa escolha de terceiro round, pelo que eu vi aqui, é uma escolha que o Chiefs recebe. Por causa que o Ryan Poles, que até fez entrevista do Giants como GM, ele é o novo GM do Bears, né? Então, os Chiefs receberam duas escolhas de terceiro round e uma delas vai para o Giants. E aí, então, a gente tem uma pique aí top 100 que a gente conseguiu do Carlos Sonos. Eu acho que até um retorno bem decente, né? O que você achou?
Cara, assim, eu gostei do retorno, uma terceira rodada e uma sexta. Não tem muito o que fazer, cara, porque ele é um jogador que não consegue ficar saudável e a gente precisa de jogador saudável em campo. Jogador focado, que produz. O Kadarius Toney, ele tem um talento incrível. Tem um talento incrível que, se ficar saudável, o Mahomes vai transformar ele num jogador absurdo.
Ele pode ser o novo Tyreek Hill. Eu acho que isso daí não tem nenhuma dúvida.
Sim, eu acho o Tyreek Hill melhor que ele, porém ele pode produzir demais, cara. Sim,
sim. Sim. Não, o Tyreek Hill é bem melhor que ele, mas eu falo no futuro, se ele conseguir ter uma sequência... Sim. Eu acho que
ele,
o teto
pode ser
dele,
o mais sensível que o Mahomes quer.
Isso, exatamente.
O Andy Reid, com certeza, vai utilizar ele muito bem. Então, ele teve alguns flashes incríveis no jogo contra o Cowboys.
Nossa.
No jogo contra o Saints e tudo mais. Só que o cara perdeu metade dos jogos dele desde que ele chegou à NFL. 12 de 24 jogos ele ficou fora. Eu tenho a impressão, assim, eu sempre já fui reticente contra a trade dele, porque eu acreditava no talento. Mas a partir do momento que o Brian Daboll e o Joe Schoen autorizaram essa trade, eu acho que é muito mais do que apenas lesões. Eu tenho
certeza. Acho.
Eu acho que é questão de comportamento. Acho que tem a questão comportamental aí. Tem a questão do foco. Eu acho que pode ter. Então, quando o Kadarius Toney foi selecionado no draft, falaram muito que ele tinha algumas distrações e tudo mais. Só que ele tem muito talento. E o talento, a gente acredita no talento, não tem jeito. Quando tem um jogador talentoso, independente se ele tá bem ou mal, a gente pensa que uma hora ele pode aparecer pelo,
pela técnica que ele tem. Só que a partir do momento que ele não fica saudável nunca, ele se torna mais uma peça no elenco que não é utilizada aí. Sinceramente, eu achei o retorno legal. Outra vez, o David Guerreman novamente se provando um péssimo legado, porque uma escolha de primeira rodada, que foi o Kadarius Toney, praticamente, assim, não produziu para nós. Menos de 500 jardas pelo Giants. Uma temporada e meia. Então, não tem o que falar, cara. Eu achei o retorno legal, uma terceira rodada.
E...
é um jogador talentoso, só que a gente precisa de jogador que esteja em campo.
É.
É isso.
Exatamente. Concordo claramente com você. Vai ser um pouco triste ele conseguir ter uma sequência, né, e ver ele tendo talento lá no... tendo sucesso lá no Chiefs. Eu torço pra ele, sendo bem sincero, não, nem um pouco... vou ficar torcendo contra ele de forma alguma, mas é um jogador, aquilo que eu bato na tela, aquele é um jogador que ele tem talento, eu acredito nisso, mas é isso, eu acho também que o problema não é apenas as lesões. Até o Jordan Rayner, um dos insiders do Giants, ele colocou até há pouco tempo aqui, faz cerca de alguns minutos, no Twitter, que ele falou com ex-treinadores, né, que treinaram o Toney, eu acho que no Giants e até na universidade. E ele falou assim, que quando ele estava no treinamento, né, dentro do CT da equipe, vamos falar assim, ele nunca foi um problema, ele estava bem tudo. Mas o maior problema é que eles não confiavam se ali fora do CT, fora, tipo, em casa, tudo, se ele ia colocar o trabalho, tipo, sem supervisão, se ele teria foco suficiente para tentar melhorar ou algo do tipo. Então, é como a gente falou, é uma questão, acho que acima de apenas lesões. Também foi muito estranho na semana 1, quando ele estava saudável. Ele praticamente não jogou, então tinha algo ali, parecia também que ele não fazia muito, não encaixava muito na cultura que o Shane e o Byron Dable querem criar no Giants. Então eu acho que todo mundo, eu acho que no final pode sair ganhando disso aí, e vamos ver aí o que vai ser o futuro do Kadarius Toney na NFL, e vamos agora ver ele jogando lá com o Patrick Mahomes. Como eu falei, eu acho que ele pode ser muito bem ocupar o espaço que o Tyreek Hill deixou por lá. Eu acho que ele é um jogador que se assemelha bastante. Lógico, o Tyreek Hill hoje em dia é outro jogador, é uma estrela da NFL, mas eu acho que o Kadarius Toney tem um talento para ser algo desse nível. Vamos ver então isso. Agora, Iago, já como a gente já falou dessa troca, vamos ver na próxima terça-feira, como a gente falou, você acha que o Giants vai fazer algum movimento agora trazendo algum jogador, principalmente agora um wide receiver? O Jordan Rayner também, mesmo insider que eu acabei de ler aqui, a notícia que ele deu, ele falou que após essa troca, uma movimentação para algum wide receiver se torna mais provável de acontecer. E um nome que está sendo muito falado entre torcedores é do Jerry Jeudy, o wide receiver dos Broncos atualmente, escolha de primeira rodada do draft de 2020, se eu não estou enganado. 2020 ou 19, tu lembra? Acho que é 20, né?
Eu acho que é 20, cara, eu acho que é 20.
Eu acho também que é 20.
Eu acho que ele tá na terceira temporada dele no NFL.
É a escolha de 15ª escolha do draft de 2020, exatamente. Os Broncos não tá tendo muito sucesso, né, nessa temporada agora com o Russell Wilson. E ele é um nome que tá sendo os rumores aí. O que você acha desse nome? Você tem algum outro nome, alguma outra posição? O que você acha aí do Giants para essa trade deadline? Eu confesso para você que eu não esperava que a equipe ia fazer nenhum movimento. Mas após essa troca, eu acho que algo pode acontecer sim. Algo em você.
Cara, eu acho que o Jeudy é de 2020, porque 2021 foi o Surtain.
Uhum.
É, que ótimo jogador.
Sim, sim.
Cara, assim, eu acho que o Joe Schoen vai estar atento às movimentações do mercado, principalmente na questão de wide receiver. O Jeudy é o cara que foi selecionado com um hype gigante. Ótima carreira universitária e tudo mais. Só que na NFL, no Broncos, ele até agora não se provou. Teve alguns bons momentos. É um ótimo wide receiver. Acho que ele tem talento. Só que eu não vejo o Joe Schoen fazendo loucura por ninguém, cara. Assim. Se pintar uma oportunidade e ele ver que aquilo é muito bem quisto pro New York Giants, ele vai fazer a movimentação. Porém, eu não vejo ele meio que no desespero. Igual tem algumas franquias. Eu não vejo ele. Eu não acho que ele vai interromper o processo. Interromper, assim, que eu digo é fazer uma loucura por alguém. Até porque eu acho que não tem ninguém nesse nível agora. Porém, não ficaria surpreso e penso que o Giants vai estar atento às movimentações do mercado na questão de wide receiver. E se o Joshua julgar ótimo para nós, ele vai para cima, porque a gente sabe que essa posição é uma posição carente, absurdamente carente. A gente está 6-1 na temporada, então a gente não vai ser Super Bowl contender, óbvio que não. Porém, a gente já se tornou um playoff contender, principalmente com a NFC do jeito que está. E adicionar um alvo para o Daniel Jones seria ótimo.
É verdade. É, eu acho que esse é o principal nome que está sendo falado, né? Ele, na carreira dele, tem 1.700 jardas, 1.709 jardas recebidas, apenas 5 touchdowns. Nessa temporada ele jogou todos os 7 jogos dos Broncos, teve 24 recepções apenas, tem, no momento, 386 jardas recebidas, uma média de 16,1 jardas por recepção e apenas 2 touchdowns. E se ele, caso chegue o Jerry Jeudy, ia ter apenas 23 anos, né? Um ponto, acho que positivo aí, a idade dele, um jogador bem novo ainda. E se ele chega no Giants, eu acho que, sem dúvida alguma, ele se torna de cara o wide receiver 1 desse time, né, Iago?
Ah, com certeza. Na configuração atual do nosso grupo de wide receiver, chegaria para ser o wide receiver 1.
É verdade.
Com certeza, com toda certeza. E, cara, assim, pelo preço certo, eu gostaria. Pelo preço certo, eu ativaria.
Aí eu te pergunto, qual, pra você, qual seria um preço certo pra ele? Até onde você iria pra trocá-lo? Uma escolha de terceiro dia? Ou até talvez de segundo dia? Ou segundo dia você já acha muito, tipo, um terceiro round por ele?
Pelo Jeudy?
É.
Cara, assim, vamos pegar da ótica do Kadarius Toney, que a
gente... É, isso que eu ia falar, isso que... Pô, isso.
Da pick.
Uhum.
Eu acho que uma terceira tudo bem. Uma segunda, não.
Não, primeiro, não, de jeito nenhum. Não, é.
Primeiro, segundo, esquece. Uma terceira, aí já começaria a pensar. Mas primeira e segunda, não.
Concordo com você.
Terceira, começa a pensar, porque aí a gente pode ter um retorno de talento que talvez uma escolha de terceiro round não seria capaz de dar esse retorno pra gente, apesar de que o wide receiver é uma posição que a gente consegue talento em meio de round. Porém, eu acho que valeria o preço. Valeria porque é uma aposta. Você apostaria no talento.
É verdade.
O Jerry Jeudy, ele não esqueceu de jogar futebol americano. E o Broncos tá... Não é só o Jeudy que tem problema. O Russell Wilson não tá conseguindo jogar lá também.
É.
E coisas mais. Então, eu acho que... Eu pensaria, uma terceira rodada, eu pensaria sim.
Eu também gosto desse nome. Ele tem mais um ano de contrato nessa temporada e mais um ano, ano 2023. E o salário dele nessa temporada é 4 milhões e 100 mil dólares. E no próximo ano é 4 milhões e 800 mil dólares. Eu acho que um salário assim bem aceitável para um wide receiver. Um problema é que ele fica sem contrato em 2024. Mas ele tem a opção de quinto ano, né? Então o Giants poderia acionar, né? Caso ele venha.
Mas...
E aí ele ficaria free só apenas em 2025. Fale, Iago.
Por exemplo, se o Giants oferece uma quinta ou uma sexta rodada mais o Darius Slayton, poderia ser algo também.
Sim, concordo. Concordo.
E ver, o Joe Schoen vai fazer o melhor para nós, isso eu tenho certeza.
Eu acabei de ver aqui, ó, numa matéria do The Athletic, que eu tô vendo aqui no Twitter, estão falando que o Jerry Jeudy é um jogador que pode custar mais do que o Giants está disposto a desistir, né, a dar, vamos dizer. E falam que ele seria uma pique de segundo round ou então múltiplas escolhas de draft. Então, tipo assim, mais do que uma escolha só de draft. Estão falando aí um executivo da NFL que falou sobre isso, sobre esses rumores do Jeudy ligado ao Giants.
Aí eu já sou totalmente reticente. Eu não daria uma pique de segunda rodada nunca para ele.
Eu também acho que não. Porque ainda mais com os jogadores que estão da NFL, principalmente wide receivers, que a gente consegue... Eu acho que a gente consegue escolher no segundo round, né? E a cada ano que está virando ainda mais uma tona, né? A gente, por exemplo, vê o Bengals com o Thierry Higgins, que, se eu não me engano, ele é uma escolha de segunda rodada.
Sim, sim.
Então acho que não compensa nem um pouco, é.
Eu acho que não compensaria também, não.
É. E outra posição, Iago, sem ser o wide receiver, tu acha que o Giants pode olhar? Eu acho que a única posição que eu olharia, além do wide receiver, é inside linebacker. Você também... Mas eu também não acho que não tem nenhum nome disponível. Eu acho que se você trocar um jogador de inside linebacker, tem que ser um cara que ele vai fazer parte do futuro do seu time E o único nome que eu penso na minha cabeça, mas eu acho que o Giants não vai fazer isso nem a pau, é o Roquan Smith, jogador do Chicago Bears. Não está tendo uma temporada muito boa, mas também vai ficar sem contrato. E o Giants, se fizer uma troca, já teria que dar um contrato para ele. E eu tenho muitas dúvidas se o Joe Shane já renovaria com um jogador que não é, tipo, não está na equipe, antes de renovar talvez com o Jordan Love, com o McKinney da vida, que podem renovar o seu contrato após essa temporada. E você, Iago?
Cara, aí eu realmente não pensaria no Roquan Smith, não. Gosto do jogador, porém o Chicago não ia querer barato por ele.
Sim, concordo.
Tem a questão contratual. E aí, meio que fica naquela Leonard Williams, né, cara? Que você traz o jogador e logo depois renova.
Sim.
O Leonard Williams deu certo por aqui, porém, não é toda vez que isso acontece. A gente precisa de linebacker, precisa. Mas o Joe Schoen tá disposto a perder uma pique alta? Eu acho que não. E aí eu penso que ele não ativaria essa trade, não.
É. Vamos ver então, galera. Semana que vem vai ser a bye week, né? O Giants não vai jogar na próximo final de semana. Nesse final de semana contra o Seahawks eles jogam, só que no próximo eles vão ficar de folga, né? Nossa, a famosa bye week, a gente só volta depois, se eu não me engano, joga em casa contra os Lions ou os Texans. É um desses dois. Eu não tenho o calendário aqui direitinho. E até lá, provavelmente a gente vai ter alguma novidade. Se vai ter alguma troca, algum novo jogador no Giants, mas até lá vocês podem acompanhar no nosso perfil no Twitter ou Giants_RJ ou então no Giants Nation BR, que a qualquer momento se sair uma troca, antes de sair o podcast, provavelmente a gente vai estar dando nossas opiniões e falando, noticiando nas nossas páginas. Agora, Iago, então vamos fazer a prévia para o jogo desse domingo. O Giants vai enfrentar o Seahawks, mais um jogo fora de casa. O jogo vai passar na ESPN, será às 5h25, horário de Brasília. Mais um jogo aí, ESPN e no Star Plus também. Então, mais um jogo aí que vai ter a transmissão nacional no Brasil. E aí, vamos começar falando daquelas estatísticas, né, que a gente sempre está fazendo aqui. Primeiramente, as jardas por jogo do Seahawks, eles têm, no momento, 362.9. É a 12ª melhor marca da NFL. Média de jardas corridas, 137. É a 10ª melhor marca na NFL no momento. Os Giants estão em segundo, com uma média de 173.4 e médias aéreas por jogo, 225.6, a 16ª melhor marca na NFL. O Giants é o terceiro pior, com 160.9 jardas aéreas por partida. Mas isso dá para entender porque a gente não tem um recebedor confiável. Então, e a gente também sabe que o nosso ataque é baseado primeiramente na corrida, como a gente dá para ver ali, que a gente é a segunda melhor time nesse aspecto. Em número de sacks, eles têm 17, o Giants tem apenas 13, e média de cedidas pela defesa deles, até o momento, é 399.1. Essa é a quarta pior marca da NFL, e o Giants tem uma média de 355.4. Esse jogo, acho que vai ser mais um jogo que as trincheiras vão falar muito ali, que são o jogo corrido, né? Acho que o jogo corrido vai ser mais um ponto aí que vai definir, mas também eu acho que a gente não pode subestimar o Geno Smith, que está tendo, acho que, uma das melhores, se não a melhor temporada da carreira dele, e eu acho que ele pode muito bem. Se o Giants for para esse jogo falando assim, vamos parar a corrida e deixa o Geno Smith nos derrotar, eu acho que ele pode muito bem derrotar esse time do Giants, ainda mais com essa secundária e esse meio do campo aí, sofrendo bastante para marcar o passe. O que você acha, Thiago?
Um jogo muito, muito, muito difícil. Eu coloco como o jogo mais difícil do que esse último contra o Jaguars, na minha visão. O Geno Smith se reinventou na NFL. Estou fazendo a temporada da carreira dele. O Kenneth Walker não para de crescer. Não para de crescer. O Seahawks é um time que está 4-3 na temporada. E tem o Tyler Lockett, que é ótimo wide receiver. Tem o Marques Goodwin. Tem o Will Disley.
Então, Metcalf, né? Mas talvez o Metcalf também não jogue, tá em dúvida para esse jogo.
Tem o Noah Fant também. Tem o DJ Dallas, que é o running back 2. O DJ Dallas.
Isso.
Cara, assim, eles ganharam com muita propriedade do Chargers, que é um time tido como bom. Uhum. E eles conseguiram limitar o Justin Herbert. Não limitar, mas aquele negócio, né?
Conter,
né? Ele teve 293 jardas, Só que 33 passes completos em 51 tentados. Ou seja, foi praticamente isso. Eles, olha lá, é 50 e alguma coisa já das terrestres que eles tomaram no jogo.
É, eles então, tomaram aqui.
Chargers também foi só.
53 jardas corridas só no último jogo. Sim.
Então o jogo do Chargers foi só jogo aéreo, só jogo aéreo. Então, cara, como você disse, o Geno Smith tem condição de ganhar o jogo. Tem condição de ganhar o jogo. Porém, a gente tem que se ligar muito na questão do jogo corrido, porque se a gente tomar a quantidade de jarda que a gente tomou, não a questão da quantidade de jarda, a quantidade de jardas por corrida que a gente tomou no jogo contra o Jaguars, a chance da gente perder é gigante. Porque a gente tem que conseguir conter essa questão. Aí, se eles conseguirem dar ritmo pro Kenneth Walker, o Geno Smith vai conseguir conectar o Tyler Lockett, o Marquise Goodwin e tudo mais. E aí a gente vai estar em problema. Então o Martindale vai ter que resolver essa questão do jogo corrido. Porque a gente sabe, o Geno Smith está na temporada da carreira, da vida dele. Ele tem condição de ganhar um jogo. Só que a gente sabe também que ele tem algumas limitações. É a questão do Daniel Jones, que está na temporada da carreira dele, mas tem limitação também. Só que, cara, eles vão tentar dar ritmo pro Kenneth Walker, sabendo da deficiência que nossa defesa tem no jogo corrido. E aí, vai do Martindale, com certeza, vai tentar fazer um game plan, vai tentar fazer ajustes para isso melhorar. Se vai melhorar, a gente não sabe. Mas, assim, eles têm o décimo melhor jogo corrido da NFL.
É, mas acho que vai ser mais um jogo, acho que bem focado no jogo corrido, não tenho dúvidas. Eles tiveram 213 jardas contra o Chargers, 213 jardas corridas. O Kenneth Walker correu para 167 jardas em 23 tentativas, uma média de 7,3 jardas por tentativa, 2 touchdowns. Então é rookie, né? Está sendo uma temporada fenomenal. É um dos jogadores, eu acho que está sendo cogitado para ser Offensive Rookie of the Year. Jogador rookie do ofensivo do ano, né? Então, tem 410 jardas no ano, o Kenneth Walker, 67 tentativas de corrida, estou vendo aqui no site, 4 touchdowns, e não teve nenhum fumble. Vai ser um jogo, acho que, baseado mais uma vez na corrida, e aquilo, o Martindale vai ter que bolar alguma coisa para tentar confundir, ou então forçar algum erro do Geno Smith, porque apenas deixar isso na mão dele e torcer para o Giants, conseguir segurar a defesa e ele não nos derrotar, eu acho que não vai ser o suficiente, porque como a gente falou aqui, ele está jogando muito bem, é um nome, acho que é um principal nome para talvez aquele, um dos jogadores que mais melhoraram da última temporada para esse, então acho que isso aí a gente tem que ficar muito, muito de olho, mas em compensação, Iago, eles cederam 293 jardas aéreas à defesa deles. Mas o problema é que o nosso time não usa muitas jardas aéreas, né? Isso que a gente não tem um jogador, esse recebedor, que pode fazer um estrago nessa área, que é o que o time deles estão mais cedendo, vamos dizer assim. E isso que é aquele problema que a gente já falou aqui agora há pouco, que a gente não tem um recebedor, que a gente consiga confiar nesse elenco. E isso aí é complicado, né?
Não, com certeza, com certeza. Como eu disse, o Justin Herbert teve 293 jardas aéreas, só que ele tentou 51 passes, acertou 33. Foi só isso o jogo do Chargers, só jogada aérea praticamente. E cara, assim, eu espero que seja um daqueles jogos que o Slayton vira um wide receiver 1 e produza bastante, porque se a gente conseguir conectar o Slayton com o Andrew Robinson aparecendo no meio de campo, já melhora a nossa configuração, porque a gente não vai ter o Bellinger como tight end. O Marcus Johnson e o Silvio não dá para confiar. Então a gente fica à mercê de Saquon Barkley no jogo aéreo, de Andrew Robinson e lampejos do Slayton.
Sim.
É isso que a gente espera. Então, cara, como você disse, a gente não tem muita gente confiável no jogo aéreo. E no último jogo foi o calcanhar de Aquiles da defesa deles em questão de jardas.
É verdade. É, e então, pode falar, fala.
É aquele negócio. Se o Saquon Barkley tiver ritmo, ele vai produzir tanto em jarda terrestre quanto jarda aérea. E aí você tem que começar, o Kafka inteligente da forma que é, começar a envolver outros jogadores no ataque. Seja o Andre Robinson, seja o Darius Slayton e tudo mais. Então, ele pode alinhar o Saquon Barkley como wide receiver em algum um snap ou outro. E é aquele negócio que a gente fala, cara. Se a gente tem dá ritmo pro Saquon Barkley, potencializa o Saquon Barkley, que todo o resto vai fluir. E é assim que é o jogo deles também. Então, sim, como você disse, as trincheiras vão falar, cara. As trincheiras vão falar e aí vai refletir no resultado, com certeza.
É, outro ponto também, como a gente falou aqui, né, sobre as defesas contra as jardas corridas, eu anotei aqui, eu tinha esquecido de falar. O Giants é o time que cede em média 144.4 jardas por jogo, é a quarta pior marca da NFL, e o Seahawks é a segunda pior, com uma média de 149.7. Então eu acho que ambos os times vão querer o quê? Correr com a bola. E isso aí vai ser muito importante também, mais um jogo que o Giants tem que ficar à frente do placar. Tudo bem que esse time já tem, a gente já tem, já falou, né? Tem experiência de sobra de como conseguir virar jogos, principalmente no quarto período, mas ainda mais vai ser um jogo, acho que até mais complicado que, acho que um dos estádios mais difíceis de jogar quando você é um time visitante é o do Seattle Seahawks. Não vai ter tanto torcedor, acho que do Giants, como teve nesse último jogo contra os Jaguars, então isso também eu acho que vai ser um aspecto que pesa na partida, e que o Giants consiga, se o Giants conseguir ficar na frente, isso também ajuda muito que a gente consiga usar o Saquon Barkley para gastar tempo no relógio. Eu acho que isso é o mais importante, da gente ter um belo jogo corrido. Eu acho que isso é essencial, como você também já falou muito bem, jogo da NFL é conquista de território e controlar o tempo, controlar o relógio, e isso é muito importante, eu acho que vai ser bem importante nessa partida. Eu acho que em geral é isso, né? Tem mais algum ponto que você queria falar?
Não, só queria falar que você falou da questão do centro do Link Field, eu ia frisar esse ponto, porque é um dos estádios mais barulhentos da NFL, e quando o Seahawks embala, eles vão junto. E aí, a dificuldade é ainda maior. Então, o Giants não deixando o Seahawks ganhar ritmo é um ponto importante até para manter, por mais difícil que seja, o estádio um pouco menos barulhento para o nosso lado. Eles têm o Tarik Woolen também, que é um novato na defesa e tudo mais. É um time que tem talento. É um time que tem talento. Vai ser um jogo muito, muito difícil num território hostil contra um time que vem de vitória, contra um bom time.
Fora de casa.
Com o Kenneth Walker vem numa crescente absurda nos últimos 3 jogos. Então, vai ser mais um desafio difícil. É NFL, né, cara? Não tem jogo fácil. Mais um desafio difícil pro Daboll. E espero que a gente consiga. Porque se tratando de desafio difícil, a gente já passou por muitos nessa temporada. E o mais difícil deles estava dentro do Giants, que é a mentalidade. E isso a gente tá mudando. Então, a gente tem tudo aí pra competir nesse jogo. Se vai ganhar ou não, é circunstância do jogo, é um lance, pode definir, tem questão de lesão e tudo mais. Porém, a gente competindo já tá ótimo e a gente tá muito no caminho certo.
É verdade. Passando aqui então rapidinho nos injury reports de ambos os times, né? A gente ainda não tem dessa quinta-feira, no momento que a gente tá gravando o podcast, era quinta-feira, dia 27. Ainda não saiu, mas da de quarta-feira, vamos primeiro aqui falar do Seahawks. Não treinaram ontem o Penny Hart, posterior de coxa, o Metcalf, joelho. O Phil Haynes, guard, concussão. O Nick Bellemore, linebacker, concussão também. O defensive end, o Pona Ford, tornozelo. E o linebacker, o Darryl Taylor, virilha. Treinaram limitados do Seahawks. Guard, o Gabe Jackson, joelho e costela. O wide receiver, o Tyler Lockett, treinou limitado também, posterior de coxa. O cornerback, Art Burns, virilha. O safety, o Ryan Neal, tornozelo, o defensive end Quentin Jefferson, pé, e o cornerback Sidney Jones, o quarto, virilha de novo, e tem normalmente foi o defensive line, o Wal Woods, joelho. Já do Giants, já também temos aqui o injury report deles de ontem, não treinaram Daniel Bellinger, olho, o Ben Bradson, joelho, Cordell Flott, panturrilha, Kenny Godwin, joelho, Evanil, joelho, acabou de ser trocado, então, posterior de coxa. E o Oshane Zimenez, coxa, treinaram limitado. O Tyler Phillips, dedão do pé. O Jason Pinnock, pé. E o Leonard Williams, cotovelo. Eu acredito, o Daniel Bellinger já sabe que não irá jogar. O Ben Bradson, eu acho também muito provável que ele não deva jogar. Assim também como o Evan Neal. Eu acredito também que o Kenny Golden e, obviamente, o Kadarius Toney, que acabou de ser trocado na manhã dessa quinta-feira e está fora do Giants. é o novo jogador do Kansas City Chiefs. Eu acho que é isso, né, Iago? Deu tudo, falamos sobre muita coisa. Se tem mais algum, deixar algum recado, deixar seu palpite para esse jogo, né?
Cara, queria agradecer a todos os ouvintes do podcast. Nessa temporada, a gente vem gravando podcast algumas temporadas já e nunca teve uma empolgação tão grande do nosso time, com vitórias e tudo mais. A empolgação já veio com a mudança de ares no Giants, que era necessária, a mudança que veio de forma tardia, porém necessária. E isso está refletindo dentro do campo. Isso é muito importante. A gente está no primeiro ano de rebuild competindo contra times que são contenders na NFL há alguns anos, que estão no estágio superior. Isso já diz tudo. Cara, meu palpite para esse jogo... Ah, vou ser clubista de novo. 6-1 não tem como não ser. Eu vou botar 23-20 pro Giants.
É, eu também acho... esse coaching staff... Eu não consigo duvidar desse coaching staff. Eu acho que o Giants... Eu confesso que eu não sei quem é favorito nesse jogo. Eu não consigo ver um favoritismo nem de um lado, nem do outro. Talvez eu colocaria no Seahawks por causa que eles estão jogando em casa. Mas apenas por isso, e como a gente já explicou aqui, que é um estado extremamente difícil de jogar se você é o time visitante. Mas eu também vou colocar uma vitóriazinha do Giants, estou confiante. Ir para a bye week com 7-1 seria lindo. Eu coloco 28-20 para o Giants, 28-21 para o Giants. Espero que a gente consiga aí mais essa vitória. Ir para a bye week com um recorde 7-1, acho que seria sensacional. E eu acho que mais um passo aí para a briga pelos playoffs, né?
Com certeza, cara, se a gente indo para a bye week 6-2, a gente já está confortável demais. Se
Sim.
qualquer torcedor tivesse a opção de 6-2 para a bye week antes da temporada, pegava sem pensar. E 7-1 já é praticamente um passo para o playoff. Entende? Porque se a gente for para a bye week 7-1 e não conseguir para o playoff, porra, será. Nossa Senhora, absurdo. Então. O importante é que a gente está no caminho certo.
É verdade.
E para a bye week 7-1 ou 6-2 não vai mudar a nossa avaliação sobre o que vem sendo a temporada do Giants.
Isso aí,
Com
importante.
certeza.
Continua evoluindo, né? Eu acho que é
É
isso
isso
que a
aí.
gente está pregando todo o episódio, né?
É isso aí. Evolução. Evolução dos jovens, que não tenha muitas lesões nesse jogo.
E os jogadores ficam saudáveis.
Sim,
Os que estão machucados.
e que essa bye week sirva para a gente recuperar alguns dos nossos lesionados
Isso,
também.
exatamente. Exatamente. Então, acho que foi isso, galera. Outro ponto aqui curioso, que eu acabei de ver, eu não tinha nem lembrado disso. Mas sabe quem era o coordenador ofensivo do Jerry Jeudy quando ele estava em Alabama, no último ano dele?
Era o Kafka?
Não, o Brian Daboll era o coordenador ofensivo do Jerry Jeudy. Então,
Caraca.
uma conexão aí bem interessante. Vamos ficar de olho. A gente sabe, pelo menos, que o Brian Daboll já conhece o wide receiver dele aí, o adestro dos Broncos no momento, mas quem sabe seja o novo adestro do Giants. Eu acho que eu ficaria bem animado com isso, mas vamos ficar de olho, galera. Como eu falei, quiser ficar acompanhando aí essas próximos dias, que vai ser, acho que, bem interessante de conversa, de negociações, trocas e tudo na NFL, siga a minha página Giants RJ no Instagram e no Twitter, e do Giants e do Iago Giants Nation BR. É isso, galera. Até o próximo episódio. Espero que vocês tenham curtido. Valeu!